בעזרת השם, שקומץ אגורה, דף למד א', למסכת תענית, ברוך השם, שגם נעוד שמה פאז'נה למסכת. להשתית שפרו, נפאז'נה תריאור, פוקים עשימה דמטאג'י, דפאז'נה, זו ספונטוס, איקו תשנמו פעלנו סוברי וז'ז'ון ג'תשע באב. ופעלו רבי יהודה למשנה, פעלו רבי יהודה, אמר רבי יהודה, מחייב כפיית המיטה. אלי, אובריגה פסוע, פזה כפיית המיטה וירה, הקמה, ג'לעדו, para que não seja possível dormir na cama, ou seja, ele obriga a pessoa a dormir no chão em Tisha B'Av, em luto pelo Beit HaMikdash. Certo? Velo odu lo chamim, e chamim não aceitaram essa opinião do Rebbe Yehuda e falaram que pode dormir na cama. Tânia, falou a Braita. Amulo le Rebbe Yehuda, falou para o Rebbe Yehuda, Lidvarecha, segundo as suas palavras, que a pessoa tem que dormir no chão, o baroto menikot matei a leen. O que, que podem fazer aquelas mulheres que estão ou grávidas, ou dando de mamar, elas não podem se dar o luxo de ficar dormindo no chão. Elas precisam ter força para cuidar dos filhos, dar de mamar e aguentar a gravidez. Amar lá, então o Rebbe Yehuda fala para eles, afani lo amarti, ela beavol. Eu também só falei, minha opinião que tem que dormir no chão, é só uma pessoa que realmente pode, mas uma pessoa que não pode, uma pessoa doente, uma pessoa que está, uma mulher que está grávida, ou que está dando de mamar, obviamente, eu não tenho obrigação, segundo a minha opinião também. Certo? Tânia na minha arre, a Tzida me tive uma braita, que fala da mesma forma. Moder Rebbe Yehuda lechamim, bexeno yachol. Que o Rebbe Yehuda concorda com o chamim, que é uma pessoa que não consegue dormir no chão, ela não precisa dormir no chão. O modim chamim le Rebbe Yehuda, e Rebbe Yehuda também concorda com o Rebbe Yehuda. Beachol, no caso que a pessoa sim pode dormir no chão, o chamim fala o quê? Que ela durma no chão. Peraí, mas é assim? Vocês falaram a mesma coisa. Se Rebbe Yehuda fala que tem que dormir no chão, mas se não dá, não precisa. E se Ramin fala que não precisa dormir no chão, mas se dá, precisa. Então falaram a mesma coisa. Mas Benai, qual a diferença entre eles? Mika Benai, qual a diferença entre eles? Shear Mitot é as outras camas da casa. Quer dizer, uma pessoa tem 10 camas da casa, ela dorme em uma cama específica. Rebbe Yehuda fala que tem que virar todas de ponta cabeça em sinal de luto. E ele tem que dormir no chão, obviamente, se ele consegue. E Ramin fala, não. Se ele consegue, ele vira só a cama dele de ponta cabeça, de lado, certo? Isso já é suficiente para um sinal de luto, mas o resto das camas não precisa virar. Quando falaram que tem que virar a cama, não somente a cama dele tem que virar, ela cola mitot kulan, e sim todas as camas. Essa é a opinião do Rebbe Yehuda. O Kofé, ele tem que virar. Amarava, falou Rava, Ilheta Ketana Didan, e Alaha fica como a nossa Mishnah, certo? Como Ramin que falam que não precisa virar a cama, Velo Odlo Ramin Kolikar. A gente fala que Ramin não concorda com Rebbe Yehuda de nenhuma forma, nem a cama dele, e com certeza não as outras camas. Amar Rebbe Shimon, Ben Gamliel, Lo Ayu Amin Tovim Le Israel, Que Hamishasa Be'av Uveyom Kipurim. Não tinham dias tão felizes quanto Yom Kippurim e dia 15 de Av para Amisrael. Por que? A gente vai ver agora o que tinha de especial em Yom Kippur e o que tinha de especial em Tu Be'av. Bicha, Yom Kippurim, eu entendo muito bem Yom Kippur. Bicho, de Eit Be'Srihau Khila. Yom Shelit no Bo Luchot Acharonot. Eu sei muito bem que Yom Kippur é um dia muito feliz para Amisrael, porque, primeira coisa, que Hashem dá perdão para Amisrael. E segunda coisa, que foi o dia que a Amisrael recebeu as segundas tábuas. As primeiras tábuas foram quebradas por Moshe Rabbeinu em Shvasa Betamuz. Depois Moshe Rabbeinu sobe 40 dias e 40 noites para pedir perdão para Amisrael. Depois ele sobe mais 40 dias e 40 noites para receber de novo a Torá. E o dia que ele volta é justamente o dia do perdão em Yom Kippur. Quer dizer que a gente recebeu a Torá na prática em Yom Kippur. É na Tu Be'Av, Maí. Então, qual é a coisa especial que tem em Tu Be'Av que a gente fica feliz? Então, a gente vai ver agora, na prática, seis motivos, seis acontecimentos que tinham em Tu Be'Av que fizeram decidir um dia feliz para Amisrael. Qual é o primeiro motivo? Amar a viúda Majuel. Esse foi o dia que foram permitidas as fatim, as tribos, casarem umas com as outras. Até então, até esse dia, era proibido cada tribo se misturar com a outra. Por quê? תעשו כנאי ספורג'י בנות צלוף חד, הספיר הזה צלוף חד, ופאי דלס מוכרו, ילה סיאס קזסי, קום, מו הפסו ג'וט הטריבו, הטריבו דלה פרדריה, פארט שלו תחלו ג'ה לצרל, פורקי פקס מצ'ו אינבאוס, אלו תודה מולאריס, ילה תובע שכמית שכונה אס קזם, כמו הפסו ג'וט הטריבו, a herança passa para outra tribo, passa para o marido. Então, Moshe Rabbeinu recebeu uma ordem de Hashem, que naquela geração não poderiam se casar com outro tipo, com outra tribo. Porém, terminando essa geração das filhas de Tzlofchad, o que aconteceu? Foi permitido finalmente casar, ter o que é chamado casamento misto, entre duas tribos, e foi um dia feliz para Israel. Mas Darush, qual foi o drachá que fizeram para permitir casar uma com as outras? זה הדבר אשר ציווה השם לברוא צלוף חד. קונטס לבו פסוק, איסו כי משה רבינו חסי במורדין של השם, יחלסם הספינה של צלוף חד. זה דבר זה לא יהיה נהוג, נוהג, אלא בדור הזה. וכי תשווה, שהתורה פעלו, כי הרסוף הספינה של צלוף חד, תשווה כי התורה תום הקודלו, כי זה לסוף בכלל הגרסון. אז הפרוס הגרסון זה כפה מצידו. E chegou dia 15 de Av, permitiram realmente a Israel casar uns com os outros. Amar Rav Yosef, Amar Rav Nachman. Agora mais um motivo para ser Tu B'Av um dia especial. Yom Sheutar Shad Binyamin Lavo Bakahal. Foi o dia que foi permitido a tribo de Binyamin casar com as outras tribos. Porque teve uma época difícil de Av Israel, a época de Pilegash Bagivá, que tinham grupos de criminosos dentro de Av Israel. E um dos grupos, principalmente, era da tribo de Binyamin, que fizeram uma coisa muito feia, fizeram a história da mulher, violentaram uma mulher, etc. E foi decretado que aquela tribo de Binyamin teria proibido casar com a Israel. Isso aqui passou uma geração, e na outra geração foi permitido. E quando voltou a ser permitido, fizeram festa também, foi um dia feliz para a Israel. Shemar, como está escrito, Ve'ish Israel Nishba, Ba'mitzpah, Nemor, e uma pessoa fez um juramento em Mitzpah dizendo, nenhum de nós está permitido dar uma filha nossa, uma mulher nossa, para a tribo de Binyamin, para casar. Mas Darius, qual já fizeram para finalmente permitir? Amarav, Mimeno, Venom, Mibaneno. Posso falar, ninguém vai dar da nossa filha para eles. Da nossa não pode, Mimeno, mas o nosso filho já vai ser permitido. Daqui a gente vê que a próxima geração já fica permitido. E foi justamente dia 15 de Av que permitiu. Tá bom? Rabba Barav Hana, Amarav Yochanan, Yom Shekalu Bo Betemidbar. Mais uma coisa feliz que aconteceu, foi o dia que terminaram os mortos do deserto. Foi decretada a morte para Amistarei no deserto, por causa da história dos Meraglim, dos peões. Justamente, em Tu B'Av terminou as mortes. E daí? A gente está acostumado com a explicação, que o Midrash fala também isso aqui, que já, eles morriam a cada Tisha B'Av. Cada Tisha B'Av, todo mundo deitava no chão, esperava a morte. Quem levantava, quem não levantava, morreu. Chegou o último ano do deserto, o 40º ano, e chegou justamente Tisha B'Av, que era o dia que a última turma estava esperando para morrer. Eles tinham certeza que eles iam morrer. Deitaram todo mundo nos lugares, nas respectivas tumbas, e não morreram. E começaram a desconfiar. Pô, será que a gente errou a data? No dia seguinte foram lá, deitaram de novo esperando a morte, e não morreram. Terceiro dia, quarto dia, até Tu B'Av. Quer dizer, passaram-se seis dias, no sexto dia foi Tu B'Av. Perceberam que o decreto tinha sido anulado, e eles não morreriam. Isso é um motivo para ficar feliz. Porém, a Gemara não fala isso aqui, a Gemara fala outra coisa, outro motivo. Por que realmente Tu B'Av é importante, é feliz? Porque naquele dia terminaram de morrer todos do deserto, e daí? Demar Mar, que falou Mar, Atchelokalu Metemidbar, Lo Ayadibur e Moshe. Até que não morreram todos os mortos do Midbar, não teve a palavra de Hashem direto para Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu era o maior dos profetas. Ele falava com Hashem cara a cara, acordado, porém, por causa da tristeza da história dos Meraglim, que toda a Israel tinha que morrer durante a época do deserto, a Kadosh Baruch Hu não falou com Moshe Rabbeinu durante todo esse tempo de uma forma direta. Ele falava de uma forma indireta, através de sonhos, como qualquer outro navio. E quando terminaram de morrer as pessoas do Midbar, depois desses 40 anos, voltou até a profecia no maior nível, como Moshe Rabbeinu. E é isso que é uma felicidade para Amisrael, que Amisrael voltou a ter um profeta desse tamanho, como Moshe Rabbeinu. Shemar, como está escrito, Vahika Shetamu, Konashia Milchama Lamut. E foi quando terminou todas as pessoas da guerra, quer dizer, de 20 a 60 anos. Morrer, vai dar bem a Hashem Elai. Então Moshe Rabbeinu fala que Hashem falou comigo. Quer dizer, comigo de uma forma especial. É verdade, ele falou comigo durante todos esses anos, mas não de uma forma especial. Agora, Elai é um significado de especial para mim, de uma forma ribá, de uma forma de carinho para mim. Elai é Adibur, e a partir de então, eu voltei a ter profecia no alto nível. Bom, esse é o motivo da felicidade em Tu Be'av. Quarto ponto que a gente vai falar agora, feliz em Tu Be'av. Ulamar Yom Shebitel Hoshea Benalá Prosdayot. Certo? Ou, a gente sabe que é Prosdayot. Oshiv Yorvam Elevat Adrachim. Foi o dia que o rei Oshé ben Alá, que era também o Rasha, mas ele cancelou os guardas que o Yerová ben Nevat tinha colocado nos caminhos para proibir a Israel ir para Yerushalayim, para os Regalim. Então ele foi lá, ele cancelou tirou os guardas, certo? O Shelo Yalu Israel La Regel, que pediam a Israel de ir para a Regel. Viamá, o que ele falou para Israel? Le'eze She'irtsu Yalu. Para qual caminho vocês quiserem, vocês vão subir. Ele era Murachá, que fazia Avodah Zarah. Mas ele foi um pouquinho bonzinho, ele falou: quem quiser ir para Yerushalayim fazer Avodah no Beit HaMikdash, pode ir. E quem quiser fazer Avodah Zarah, pode ir. Ele deu a opção. De qualquer forma, foi um dia feliz que foi permitido para Amisrael voltar a fazer a Aliyat HaRegel. Virou a página. Certo? Mais um ponto que a gente vai falar sobre Tu Be'av. Rav Matna Amar. Yom Shenitnu Arugei Betar Kvura. Foi o dia que permitiram os mortos de Betar serem enterrados. Quer dizer que os romanos entraram em Betar, mataram todo mundo, fizeram uma chacina geral e fecharam as portas da cidade, não deixaram ninguém entrar nem para enterrar os mortos. E assim se passou muito tempo, e depois do dia Tu Be'av, os romanos permitiram finalmente entrar lá dentro, pegar os corpos e enterrar. Amaramatna, otoyom, shenatun, orgei Betar lekvura, naquele dia que foi permitido enterrar os mortos de Betar, Tiknu Be'Yavne Atov Emetiv, fizeram um decreto na Yeshiva de Yavne, na Sade de Yavne, de se falar a quarta brachá do Birkat Hamazon, Atov Emetiv. O que quer dizer Atov Emetiv? Atov quer dizer ele é bom, Hashem é bom. Emetiv, ele faz o bem. O que quer dizer ele é bom e faz o bem? Sobre o que está dizendo isso aqui. Atov, que ele é bom, Shelo Isrichu. Aconteceu um milagre que os mortos de Betar não apodreceram, eles não cheiraram mal. Quer dizer, durante vários meses, talvez anos, ficaram lá e não estragaram os corpos deles. Que finalmente eles puderam ser enterrados. Quer dizer, duas bondades: a bondade de ser enterrado, mas é a bondade também dos corpos estarem inteiros depois de tanto tempo. Isso aconteceu quando? Em Tu Be'av. Sexto ponto de falar agora. Rabba Beraviosa Edam Tarvayo. Yoshe Pascu Milichrot Etzim Lamaraha. Era o dia, último dia do ano, que se podia cortar árvores, lenha, para o Mizbeach, para queimar no trazer os corbanot. Por quê? Detalhe está escrito, Rebeleza Ragadolomé, Rechamishá Salba Be'av, Ve'elach, a partir do dia 15 de Av, Tashash Kochá Shel Hamá, a força do sol enfraquece, quer dizer, começa a parte do inverno, de esfriar o ano, certo? Velo aí o cortina de Sila Marachai, a partir de então não se cortava mais lenha para o Betamigdash, Lefishainam e Meshim, por quê? Porque não dava para secar. A lenha para botar na fogueira tem que ser seca. Cortava a lenha, botava para secar no sol, e se o sol está fraco, não dava para secar, então não era uma lenha boa. Então não se cortava mais a lenha para o Betamigdash. Sim? Amara Menácia. E como foi chamado esse dia, o último dia do corte da lenha, foi chamado o dia Tevar Magal, o dia do machado quebrado, que é o dia que o machado entrava em férias. Certo? A partir desse momento, a partir dessa data, Tu Be'av, aquele que aumenta a Torá, que agora começam as noites longas, isso começa as noites longas, o principal estudo da Torá é a noite, tem mais tempo para essa Torá. Então aquele que Mosif Yosif, aquele que adiciona a Torá, estuda mais Torá durante a noite, Yosif, ele vai ter mais vida. Delo Mosif Yosif, e aquele que não adiciona a Torá, Yosif, ele vai ser reunido. Quer dizer, vai ser reunido, vai ser junto por essas paredes. Mas Yosif, quer dizer, ele vai ser reunido. Amar Rav Yosef Tigbere Imei. Então Rav Yosef, ele vai morrer antes do tempo, Deus me livre. E a mãe dele vai enterrar ele, quer dizer, uma pessoa que pode estudar a Torá e não estudar a Torá, principalmente à noite, tem como se fosse pena de morte dos céus. Dois pontos. Então, isso também aconteceu, quer dizer, isso também aconteceu em Tubeav, que foi justamente fazer uma festa, que era o último dia que podia cortar lenha para o Betamigdash. Dois pontos. Shemayet falou que o quê? Que tanto em Tubeav quanto em Yom Kippur, que acontecia, as meninas iam para os campos e dançavam e saíam procurando Shidur, um par. Isso acontecia também em Yom Kippur, não só em Tubeav. Tadraban, Bat Melech Shoelet Mibat Kohen Gadol. A gente falou que cada menina pede uma roupa emprestada para outra. Então, a filha do rei, se ela ainda não encontrou o Shidur, certo? Todas as meninas que a gente está falando aqui são meninas que não casaram cedo. As que ficaram mais velhas e não casaram ainda. Por isso que a Rabin fizeram essa forma de fazer Shidurim. E se a filha do rei ainda não casou, ela pede uma roupa emprestada para quem? Não para qualquer mulher, e sim para a filha do Kohen Gadol, que é da próxima dela. Quer dizer, cada uma pega emprestado da próxima dela. Bat Kohen Gadol, a filha do Kohen Gadol pede emprestado para quem? Bat Gan pede emprestado de quem? Do vice Kohen. Todo Kohen tinha um vice, que caso acontecesse alguma coisa de errado com ele, ele ficasse impuro, vinha um vice em Yom Kippur, por exemplo, e substituía o Kohen Gadol. Então ele pedia para a filha do Kohen Gadol, pedia para a filha do vice, o Bat Gan e Bat Mashur Minhama. E a filha do vice pedia para quem? Pedia para o próximo nível, que era a filha do Kohen, que era chamado Mashur Minhama, aquele que foi ungido para a guerra, que era aquele responsável para ir para a guerra com os soldados judeus, para dar força para eles e falar para eles, aquele que está com medo, que volte. É, o que a Torá fala que tem que voltar. O Bat Mashur Minhama me bat Kohen Idiot. E a filha do Mashur Minhama pedia uma roupa para quem? Para o Kohen normal, comum. E quando eles saíram, Shoalim Zé Mizé. Então, o Mishra pedia um dos outros, que deixa Noit Baeshu et Mishelo. Shoit Baesh et Mishelo. Para quê? Para não envergonhar aquelas meninas que não têm roupas brancas bonitas para vestir. Então, cada uma trocava e dava para as outras, para todo mundo ter roupas iguais. Tá bom, dois pontos. Cola Kelim Te'unim Tvilá. A gente falou que todas as roupas, antes de vestir, é necessário fazer Tvilá e purificar. Por quê? Porque talvez tenha uma das meninas que estava nidá, impura, e para evitar que a própria menina que vista as roupas fique impura também, então todos têm que fazer Tvilá. Amar Abelazar, afino mekupalin, umanahim bakufsa. Mesmo aquelas roupas que já estão dobradas e guardadas no armário, quer dizer que quase certeza que já foram purificadas anteriormente, ninguém vai guardar uma roupa impura, certo? A gente está falando sobre a época do Betamidash, que se comia turma e se entrava no Betamidash, hoje em dia não tem essa questão de pureza e impureza. Mas se tem uma roupa dobrada no armário, obviamente é uma roupa que já foi purificada, mesmo assim falaram em Belazar, para evitar qualquer dúvida e para não envergonhar ninguém, para não mostrar que a tua roupa estava impura, a tua estava pura, todas as roupas vestidas naquele dia eram purificadas. Tá bom. Bat Israel Yotzot Becholot Bakramim. E as meninas saíam e dançavam nos campos, nas videiras. Certo? Tana. Mishael Isha Nifna Lesha. Então falou a Braita que acontecia, não só que as meninas dançavam lá, aqueles homens, aqueles Bakurim que não tinham esposa ainda, iam para lá, para fazer Shidurim, certo? Só que Rabin e Rabin decretaram que essa era a forma de arranjar Shidur para aqueles que não conseguiam. Tá bom. Dois pontos. E o que elas falavam para os Bakurim? Meu caso Shabaem, Ayu, Omrot, Bakur, etc. Então aquelas meninas que tinham família boa, certo? Falavam para o Bakur, olha para a família, vamos ver o que acontece exatamente. Tanuraban, falaram nossos sábios. E Efefiot Shabaem, aquelas meninas bonitas entre elas. Ma Ayu, Omrot, o que elas falavam? Tzu Enechem Ayofi. Bahurim, olhem para a beleza. Quer dizer, olhem minha beleza e casem comigo. Os Mefarshim falam que não é exatamente que elas falavam olhar para a beleza, quer dizer, olha para mim Porque tem que olhar, porque tem que ter uma malachá que fala, o homem tem que olhar para a mulher antes de casar. Não pode casar com uma mulher que eu nunca vi na vida. Mas olha, levanta os olhos e olha para a beleza. Porque a função da beleza é ficar, a função da mulher é ficar bonita para o marido. Aquelas meninas de boas famílias, entre elas, o que elas falavam? Quer dizer, boas famílias, mas não eram tão bonitas assim. Tu enechen a mishpachá. Olhem para a mishpachá, olhem para a família. Quer dizer, essa é uma grande vantagem que você vai ter de casar comigo. Eu vejo uma família boa. Nefishen a isha e lalabarim. Já que uma das funções da mulher é também ter filhos, uma pessoa que vai ter filho com uma mulher de família boa, o filho também vai ser de uma família boa. Não só filho, como uma filha também. As meninas não tão bonitas assim que estavam lá, o que elas falavam? E obviamente aquelas que não eram bonitas e também não tinham uma família famosa. Elas falavam, casam com a gente com intenções de Lechem Shamayim, para fazer a missão de casar comigo. O Bifar Sheitatruno Bezeuvim. E com a condição que vocês, depois do casamento, vão dar para a gente, vão enfeitar a gente com joias. Fala o Mefarshim, está escrito que outra camarada fala que as meninas judias, por natureza, são bonitas. Mas o que dá para fazer que a pobreza e as dificuldades acabam transformando elas em não tão bonitas assim? Então, elas falam isso aqui, não é que é o principal, ah, vai me dar joias. Não! Elas falam para os futuros maridos, casem com a gente e não olhem para a falta de beleza que eu estou agora. Quando você me der joias e me tratar bem, você vai ver que realmente era bonita. Amarula Birá, falou Ula Birá, o nome dele. Amar Rebbe Lazar, a Tida Kadosh Baruch Hu vai terminar agora uma série da Sim, uma coisa bonita, ligada com também a dança. Não a dança do Shiduch, mas a dança de Am Israel com Hashem. A Tida Kadosh Baruch Hu, Lassan Machol Tzadikim. No futuro, a Kadosh Baruch Hu vai fazer uma roda de dança para o Tzadikim. Veu Yoshe Benehem Began Eden. E Hashem ele vai estar sentado entre eles, no meio deles, no Gan Eden. Certo? É como se fosse cada um está por volta de Hashem, e o Tzadikim está como se fosse na mesma distância de Hashem. E olhando que Hashem vai ser o centro da roda. E cada um do Tzadikim mostra, aponta com o dedo para Hashem. Obviamente que não é Hashem, é uma coisa de profecia, de espiritualidade. Não é que estão ouvindo Hashem mesmo, mas vão ver alguma coisa parecida com o que seria Hashem. Shneimako está escrito, Ve'amar ba'yomahu, e vai ser dito naquele dia, Ine lokeinu ze, esse é o nosso Hashem, quer dizer, vamos ver, ze, que é ze, Marebetva, está mostrando com o dedo, que vino nove Yoshienu, a gente esperou por ele, ansiosamente, e ele salvou a gente, finalmente, ze Hashem, que vino no, esse é o Hashem que a gente esperou por ele, Nagila venizmecha bishuato, a gente vai ficar feliz, e alegre com a sua salvação. Adananach Bishlosha Prakim, a gente termina aqui o Perek, o Srikala Masechet Ta'anit, a gente termina aqui Baruch Hashem Masechet Ta'anit, que a gente tem o mérito de terminar muitas outras Masechtot e todo o Shas. Boa sorte!